Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores. Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do lado nós temos o mentiroso Professor Mauri.
Olha o tamanho do meu nariz, seu Tato Tarkan. Isso é nariz de quem mente?
Você quer a resposta verdadeira?
Muito obrigado, seja bem-vindo, querido ouvinte, querido ouvinte, a mais um Top 10, esse programa delicinha, onde a gente gosta de elencar curiosidades. E antes de começarmos efetivamente ao programa, quero lembrar você, querido ouvinte, que você pode comentar esse episódio, você pode pedir uma pauta de Top 10 pra gente através do nosso WhatsApp.
Exatamente, mandem sugestões de pauta e comentários sobre os episódios que você gostou ou não gostou, não sei, para o WhatsApp 11 987656950.
Lembrando que tem que ser mensagem de voz e você precisa se identificar. Fale seu nome e a cidade de onde está falando.
E lembrando que se você gosta do Top 10 e quer apoiar o conteúdo da Rede Geek para que ele continue sendo produzido, acesse redegeek.com.br/apoie e descubra como ajudar a gente a continuar fazendo conteúdo de qualidade.
Só quero dizer uma coisa, viu, Tato? Quem apoia a gente ganha prêmio.
É verdade.
Só queria dizer...
Inclusive, pautas, pode escolher de fato o tema, decidir o tema de um próximo Top 10. E não se esqueçam da nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou dele, compartilhe, porque faz toda a diferença para quem produz conteúdo. Pode ser o Top 10, pode ser o Eu Não Acredito, pode ser qualquer conteúdo da Rede Geek e até mesmo que não seja da Rede Geek. Você ouviu o Sr. Castanha, gostou? Compartilha, porque faz toda a diferença.
Que beleza, seu tapa. Sabe o que você faz?
O quê?
Pega lá no celular do amiguinho.
Isso.
Pega o Spotify. Ele tem Spotify instalado? Vai lá e já procura a Rede Geek e já baixa o episódio e fala, meu, ouvi isso.
A mesma coisa. E você faz isso com a gente? Faz a mesma coisa com, sei lá, milkshake chamado Wanda. Se você gostou, compartilha. Faz toda a diferença. Manda pro grupo do WhatsApp. Ou ainda, manda só pra pessoa. Ouvi esse podcast, pensei em você.
Dá uma ouvida.
É, ouça e descubra o porquê.
E no Top 10 de hoje, Tatu?
Hoje nós vamos falar de Top 10 mentiras publicitárias. Olha, eu sou publicitário de formação.
Então você pode falar à vontade.
E a gente sabe. Não, é verdade. Tem uma galera que não tem escrúpulo mesmo, Mauri. Que não tem valores. Que bombou por falta na aula de ética e moral.
É, isso é complicado. E a publicidade tem esse poder de movimentar massas e mexer diretamente com os nossos impulsos mais primitivos.
Compre batom. Compre. Até hoje.
Ah, até hoje. É isso mesmo. Cara, pode ser uma vinhetinha de áudio, pode ser uma propaganda, pode ser uma foto. Não importa, essa propaganda, essa publicidade pode acabar com a sua vida ou começar uma guerra.
Exatamente! Mas o ponto é quando isso é utilizado pelo lado negro da força, pelo lado sombrio da força. Eu não me lembro mais o nome que tá sendo em uso agora. Mas a questão é que a gente fez um top 10 pra selecionar as 10 maiores mentiras publicitárias de todos os tempos. Lembrando que nós qualificamos ela pelo quanto influenciou as pessoas.
O quanto essa mentira, ela realmente descaracteriza o produto, né?
Ou mudou o comportamento de um grupo.
É, mas o que mais me preocupa, de verdade, tá? Como essa propaganda foi utilizada para o capitalismo. E isso é o que mais me deixa abalado.
Não, professor Mauri, você é um comunista desgraçado, porque existe muita propaganda comunista. A diferença é que a propaganda comunista passa umas ideias de merda em relação ao Estado. Então eu vou ficar quieto, a gente vai gravar sobre esse programa, tá bom? E não vamos discutir política.
Mas que o capitalismo é ruim, ele é ruim.
É questão de ponto de vista. Vamos ver quem enganou mais quem.
Faça sua lista e vai começar o Top 10. Abrindo o Top 10, vamos com a vitamina C prevenindo a gripe.
E viva o capitalismo! Seu Mauri, não, peraí. Vitamina C é positivo pro organismo.
É positivo pro organismo, mas...
Tomar bastante limonada, por exemplo, previne que você fica resfriado.
Ou vai cagar de madrugada.
É verdade, tem esse. Toma limonada.
Toma limonada pra cagar demais.
É verdade, verdade. Tá, mas também, explica essa história.
Vamos lá. São inúmeras as propagandas daquelas pastilhas efervescentes que ajudam o pai e a mãe de família a levantar da cama quando tem aquela gripe braba, sabe?
Sim.
Que eles se recuperam milagrosamente e conseguem fazer tudo o que eles precisam no seu dia. Eles são verdadeiros super-heróis depois de tomar uma vitamina C.
É, quem não é?
E ainda tem os casos onde a propaganda levanta a bola de quem toma vitamina C constantemente, ela pode impedir ainda aquele mal da gripe, né? Você está se prevenindo ainda, não é só pra curar, é pra se prevenir além de tudo.
Mas nada disso é verdade. Não, peraí. Vitamina C contribui pra você ficar com um sistema imunológico mais saudável. Alguma coisa deve fazer.
Não, o negócio é tão nervoso que, repara, começou o inverno, a farmácia fica laranja, porque eles fazem, pintam tudo de vitamina C. Colocam todas as vitaminas C pra fora, assim, do estoque. Tem aquele corredor laranja.
Eu já tomo no outono, já, porque é perto o suficiente do inverno, Mauri. Eu tô errado?
Pelo jeito tá. Por quê, Tato? Não há indícios científicos de que a vitamina C ajude a tratar ou prevenir a gripe.
Não, para! Não. Quem precisa de ciência quando você tem o capitalismo?
Acontece que o ácido ascórbico, que é a vitamina C, é importante sim, e ele age basicamente como um antioxidante do nosso organismo.
É por isso que eu tô com essa cutis sedosa, essa como pele, um veludo.
Essa pele aveludada.
Exatamente.
E se for parar ainda pra pensar, pela quantidade de ferro que a gente tem no nosso sangue, tomar um antioxidante realmente é bem-vindo.
Então, olha lá, professor Mônio.
Mas tudo começou com um livro que saiu nos anos 70, fazendo essa conexão com o imaginário popular. O livro se chamava A Vitamina C, O Resfriado Comum e a Gripe.
Colou.
Ela foi escrita por Linus Pauling e ele ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1954.
Peraí. Se um prêmio Nobel de Química tá falando vitamina C, resfriado comum e a gripe. Ele não falou vitamina C cura o resfriado comum e a gripe. Pelo menos não no título do livro.
Isso prova que nem sempre o vencedor do Nobel está certo, né?
Ah.
O Linus, ele defendia no livro que as pessoas deveriam tomar mais de 1 grama de vitamina C por dia pra prevenir infecções virais e até mesmo o câncer.
Que beleza!
E aí, no caso, né, fazendo um paralelo, né, a recomendação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é que o ser humano deveria tomar 60 miligramas por dia.
60 miligramas por dia é um pouco mais da metade do que ele recomendava. Não tá tão distante, Maurício.
Mas é um antioxidante, mas ele não é uma prevenção para a gripe.
Mas, professor Maurício, se o placebo faz bem, não vamos reclamar. Eu vou continuar tomando minha vitamina C e o mais que aconteceu, eu ficar laranja.
A urina sai laranja, né?
Não. Eu laranja, igual o Donald Trump. Imagina, ele tá assim por quê?
Você já viu ele dando um espirro?
Não é bronzeamento artificial, não. É vitamina C. Aquele cara não morre. É antioxidante. Move. Na nona colocação, a Hyundai e a Kia mentiram a quilometragem.
É, moleque.
Você sabe essa história, Maurinho?
Cara, essa história, acho que ela não é nem exclusividade da Hyundai e da Kia, né? A gente trouxe eles como exemplos aqui pro nosso top 10, mas tem outras montadoras que também fizeram as suas mentirinhas aí em relação aos seus carros.
A gente tem um hábito aqui no Brasil, até porque o Brasil é um país que vive à base de economia. E não é vive à base da economia, não. É de economia doméstica mesmo. É de vender o almoço pra comprar a janta. Então a gente faz cálculos, inclusive, de quilometragem por litro o tempo todo, porque o litro da gasolina, o litro do álcool, não tá aquelas coisas de barato, né?
É complicado, cara. O que é um absurdo, né? Pensando que a gente é um país independente, a gente produz todo o nosso combustível, né?
E fora isso, tem ainda a taxa de emissão de carbono, que também é extremamente importante, por mais que o Laranjinha, que eu já citei nesse programa, tenta desmerecer, é importante sim.
Existe aquecimento global,
não, gente. Não é uma farsa. Vamos fazer um top 10, as pessoas acham que é uma farsa. Vamos discutir isso. Mas o ponto é que entre 2011 e 2013, a Hyundai e a Kia venderam milhões de carros nos Estados Unidos, contando uma certa ladainha de quilometragem por litro.
Falando que o carro conseguiria ter uma performance acima do que realmente deveria.
Ó, a quilometragem por litro tava completamente errada. Olha que absurdo, Mori. Chegando a propagandear até 4 quilômetros a mais do que a performance do veículo.
É, isso isso realmente é um grande problema, porque assim que eles identificaram, houve os processos e aí os consumidores queriam reembolso pela propaganda enganosa, né?
Não, isso ganhou uma pressão gigantesca popular, até as empresas precisaram reembolsar mesmo essa diferença do combustível pros compradores. Ou seja, tudo que você consumiu durante o período, eles tiveram uma média e tiveram que reembolsar.
Fora os carros que ainda não tinham sido vendidos, que estavam nas concessionárias, que tiveram uma depreciação de 15% em relação ao valor de tabela.
Caramba, é daí uma propaganda que não se pagou.
Mas as montadoras não aprenderam a lição não, Tato. Porque, por exemplo, tem o caso da Volkswagen recentemente também, falando que ela emitia menos poluente do que realmente emitia.
Isso deu uma treta na Alemanha,
algumas montadoras desembolsaram $100 milhões em 2015 graças a essa falsa propaganda de baixa emissão de carbono de seus carros híbridos.
Elas também perderam cerca de $200 milhões por conta das 4,75 milhões de toneladas de gases de efeito estufa que os seus carros colocaram na atmosfera, a mais do que inicialmente se acreditava. Olha, a União Europeia é chata pra um monte de coisa, mas nesse ponto eu concordo.
Ah, tem que não ser chato
pode,
mesmo.
Não pode mentir aqui. Ainda mais quando custa imposto, né? Aí.
Imposto e saúde, né?
E o futuro?
E o futuro.
O que será das crianças, professor?
As crianças. Na oitava colocação! Uma má notícia pra você. Dentes brancos não são saudáveis.
Não. Peraí. A sua mãe é dentista, Mauri. Aposto que sua mãe faz branqueamento, Mauri.
Ela não faz? Sabe por quê?
Por quê?
Porque
não é saudável.
Porque não é saudável e, além de tudo, faz com que os dentes fiquem mais sensíveis. Porque
é verdade, você vai desgastando o esmalte.
Você vai desgastando o esmalte, tira uma camada de proteção e aí os dentes ficam extremamente sensíveis, então ela não recomenda fazer isso.
Mano,
realmente, dentes brancos não são saudáveis. Existe uma coloração adequada dos dentes, né? E isso tem uma variação. É, do um pouco mais amarelo, do creme, do pérola, do gelo.
O marfim. Nunca vi um piano feito de dente. Dente humano. Talvez porque seja dente de leite. Porque cai sozinho. É um piano de leite.
Que bonito.
Mas sério, realmente, acho que a gente acaba tendo a impressão, principalmente por conta das obras que a gente assiste, séries, filmes.
Pela publicidade,
cara. Que vendem uma beleza, né, um senso estético, que às vezes é inatingível pra nós, meros mortais.
Aquele sorriso, né, que reflete a luz e cega quem tá na sua frente.
Exatamente, cara. Tipo o Ross em Friends, que ele faz um branqueamento tão agressivo que na luz negra só dá pra ver o dente dele. É tipo isso, cara. Chega ao ponto de ser ridículo.
O que a gente precisa entender é que sim, existe essa coloração natural dos dentes, que podem ser um pouco amarelados. O grande problema é quando você faz um consumo excessivo de, por exemplo, refrigerante à base de cola.
Ah, sim. Ou café, cigarros.
Isso tudo influencia, sim, na cor do seu dente, não de um jeito saudável, e, obviamente, vai deixar o seu sorriso mais amarelado. Mas isso não significa que o sorriso extremamente branco vai te trazer algum benefício que não seja somente estético.
Então é só estético e ainda pode ser prejudicial à saúde, porque, na verdade, pode gerar incômodos por conta do aumento da sensibilidade dos dentes. Então, o ideal é você, sei lá, até às vezes escolher junto com o seu dentista a pasta adequada, que às vezes dá uma clareadinha, ou fazer uma limpeza. Limpeza! Vamos fazer limpeza duas vezes por ano?
Já um grande passo.
Aliás, eu preciso marcar no meu dentista, agora lembrei, viu? Tô enrolando, eu tô dando dicas que eu não faço.
Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
Não, vou marcar limpeza essa semana.
7.
Sétima colocação desse top 10! Às vezes, os números não significam nada!
Você tá falando que a matemática é uma farsa.
A matemática publicitária, às vezes. Porque, assim, a estatística é estatística. É uma ciência.
E ela é exata.
E ela é exata. Ao contrário do meu curso, que é de humanas. Publicitário é tudo de humanas. Mas quem sou eu pra ficar dividindo a galera entre humanas e exatas? Quem ouve o Naruhodô, mais uma dica de podcast, sabe que isso daí não vai muito pra frente. Mas, com certeza, você já ouviu em alguma propaganda uma frase como 97% das mulheres preferem o desodorante X, ou a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Todas são número 1. Porque é recomendado por 9 a cada 10 dentistas. dentes, porque 9 a cada 10 dentistas nas próprias convenções da marca, no caso. E essa é uma das táticas favoritas da publicidade pra fazer o produto parecer melhor. É um conceito de retórica mesmo.
É, isso que vai ser mais relevante.
Exatamente. Ou mais interessante. 9 a cada
10 dentistas recomendam, mano.
Como é que eu não vou, né? Por que que eu vou usar Sorriso se a Colgate é tão recomendada? Ou por que que eu vou usar Colgate se a Sorriso é tão recomendada? É,
eu só uso Colinos.
Star Gel. Então, isso ainda cria pra você um conforto de que você tá fazendo uma boa escolha.
Você tomou a decisão correta.
Só que na grande maior parte das vezes, isso não passa de balela quando os números percentuais ou frases não estão acompanhados de um asterisco nos rótulos, que aí lá embaixo tem informação exatamente da instituição que fez a pesquisa e essa base foi analisado por qual das Big Four que faz esse tipo de pesquisa. Se não tem isso, se não tem embaixo aonde foi feita essa pesquisa e da onde vem essa porcentagem, aí eles podem colocar o que querem.
É, porque se foi feito uma pesquisa de verdade, a própria marca vai já colocar em destaque que foi feito por uma grande empresa, uma empresa reconhecida. O asterisco tá lá, é a letra miúda. Se tem um asterisco, você tem que desconfiar, porque eles estão tentando esconder alguma informação de você.
Não, o asterisco normalmente é bom porque é embaixo. Pode estar falando, fonte e tal.
Ou não, tem o asterisco. A gente tá lá, tipo, 9 a cada 10, asterisco. A gente não pode dar essa informação.
Leia as letras miúdas. Leia as letras miúdas. E não necessariamente a pesquisa, mesmo quando feita, representa a realidade.
E a gente sabe que, pra uma pesquisa ela ter relevância, você tem que ter um número certo de amostragem. É. E, obviamente, uma marca, não necessariamente ela vai fazer a amostragem correta pra chegar num dado estatístico adequado, porque isso custa caro.
Não, e às vezes, porque assim, existe as pesquisas quantitativas, as qualitativas, e aí tem as pesquisas que as marcas fazem pra poder gerar um resultado bacana. Tipo, qual é o melhor jeito de tirar um bom resultado dessa pesquisa, entendeu? Então, dá pra fazer isso também. Então, tomem cuidado, não acreditem em todos os números que você vê, porque 80% das pessoas que ouvem esse podcast escovam os dentes do jeito errado.
E 90% das pessoas que ouvem esse podcast compartilham ele no final.
Isso é uma grande mentira, amor. Se 2% compartilharem, esse podcast crescia e virava o podcast número 1 do Brasil.
Tem 100% de chance de chegar à primeira colocação.
Exatamente. Mas falando sério, não teria como todas as marcas de pasta de dente atingirem 80% da população brasileira.
Infelizmente.
São 5 marcas. Cada uma delas tem 80% da população brasileira.
Não dá.
80% da população brasileira costuma comprar pasta de 5 em 5. Outra coisa. 6.
Colocação, essa mentira de doer. Cigarros fazem bem à saúde.
Sr. Mauri, vai. Sejamos honestos, essa é antiga.
Não, essa é antiga e isso é representado até numa série atual, por exemplo, como Mad Men.
É, isso inclusive aparece numa referência de Era Uma Vez em Hollywood.
Onde cigarro não necessariamente está associado, sei lá, a algo saudável, mas sim a um estilo de vida, né? A moda, é elegante você usar desse tipo de artifício.
Não, na década de 60, na década de 50, o cigarro não era visto da mesma forma que o cigarro é visto hoje. Hoje ele é uma droga que a gente tá tentando tirar da sociedade. Mas antigamente tinham discursos como: qual é o cigarro que faz melhor pra sua voz ou pra sua garganta?
É isso aí. Ou utilizarem aquelas estatísticas do item anterior, né? Falando, ó, X médicos recomendam tal marca.
Tal cigarro é melhor pra você.
Não, é você colocar um médico que tá associado à saúde pra uma coisa que faz mal.
Ah, eu não duvido, professor Mauri, que tenham médicos que aceitem associar a sua imagem a uma marca de cigarro, até hoje.
Com certeza.
Porque é uma questão
de... A grana pagou, velho?
Ética, de valores, do que é... Não, mas é uma questão de valor.
Capitalismo é bom.
Não, professor Mauri, não é questão de capitalismo, é uma questão de ética mesmo. De quais são os seus valores e de como você lida com o mundo à sua volta. Mas a questão é, até aí, tá tudo bem. A partir do momento onde a sociedade começa a descobrir que o cigarro não faz bem pra saúde, não faz bem pra garganta, na verdade ainda pode causar câncer, tuberculose, enfisema pulmonar e uma porrada de coisa, aí sim é perigoso ficar fazendo lobby e propaganda pra provar o contrário.
Mas Tato, eu já vi a parte do pênis que não sobe. Mas
Tuberculose?
Não, tuberculose aparentemente pode aumentar, na verdade, a chance de você ter se você é fumante.
Entendi. Entendeu? Aumenta a probabilidade de você ter a doença.
Tudo relacionado a doenças respiratórias e pulmonares nunca vai ajudar você a ser fumante.
E tá aqui. Por quê, senhoras e senhores? Cigarro mata.
Mata.
A gente sabe disso.
Sim. Assim como o açúcar.
Então, não vem querer essa publicidade, enganar a gente. Tem que atirar cigarro da televisão, revista, desassociar do esporte como fizeram. É, tá certo. Cigarro tem que ter imposto, tem que ser caro. As pessoas não podem fumar.
Concordo, senhor. Assim como o açúcar. Quem vai tirar o açúcar da televisão?
5.
Quinta colocação desse top 10! Um tênis que faz exercício pra você!
Ah, não, velho. É o tênis dos meus sonhos.
Ah, é o tênis de sonho de todo mundo.
Ele faz exercício e eu emagreço.
Não é feitiçaria, é tecnologia.
Que beleza.
Uma empresa de calçados chamada Skechers propagandeou um de seus modelos, os Shape Ups. E esse tênis fazia exercícios por você enquanto você andava por aí, graças ao seu design malucão da sola.
Cara, era um design todo diferentão, que fazia com que o movimento que você utilizava pra andar, ele forçava você ali a praticar um passo diferente que queimava mais calorias e fazia você se exercitar obrigatoriamente. Exatamente. Isso chegou a um determinado ponto onde eles precisavam mostrar isso. E nada melhor do que uma publicidade, uma propaganda com uma grande celebridade.
E aí chamaram a Kim Kardashian pra protagonizar o comercial de televisão, na qual ela contracena com um cara saradão e cigaba que não precisa fazer esforço graças ao tênis mágico Skechers Push Shape Ups.
Shape Ups! Se a Kim Kardashian falou, funciona.
É, na verdade, não. O tênis nenhum vai fazer milagre. E depois de um grupo de pessoas entrar com uma ação conjunta contra a empresa lá nos Estados Unidos, nas terras dos processos, a Skechers precisou desembolsar $40 milhões, além de ter que se retratar publicamente pela propaganda enganosa. É verdade, andar com nosso tênis não emagrece se comparado com outros tênis, como dizem 98% dos ortopedistas.
É, mano, é a vida. E tá certo, e essa brincadeira sai o cara, mano.
Quando parece ser bom demais pra ser verdade,
provavelmente é mentira.
É, provavelmente.
4.
Quarta colocação, não adianta chorar, porque Nutella não é feita de ingredientes naturais.
Eu não aceito isso.
Me explica essa história, amor. Eu não vou nem ler a pauta. Me explica essa história.
Vamos lá. Em 2012, os comerciais da Nutella retratavam que o produto vinha como uma opção saudável para o café da manhã das crianças.
É só açúcar, Mauri.
Pois ele era feito com ingredientes naturais e tinham vários benefícios nutricionais.
Sim, porque era calórico para o inferno.
O negócio enchia, velho. As crianças de açúcar que ficavam on fire.
On fire.
É, mano. É meio triste. Mas infelizmente Nutella, ela é gostosa.
É, eu adoro Nutella, eu sou um consumidor.
E dá pra ver. Eu passo no corpo.
É, ok. É, não quero participar desse tipo de detalhe da sua vida íntima.
Você já tomou banho de Nutella na banheira?
Não. Não?
Não, mas...
É... Talvez por isso que você não tem 1 milhão de inscritos no YouTube.
Tá? Né, provavelmente.
Mas a parada é, nem tudo que é natural é bom também, né?
É, isso aí.
Isso é um discurso que agora o Tato vai fazer pra vocês. Às vezes fica assim, ah, porque tal coisa é natural, tal coisa é natural. Eu vou tentar comer isso porque é mais natural. Gente, nem tudo que é natural é bom. Por exemplo, morrer com 30 anos é natural.
É,
mas... E a gente foge disso.
Mas é natural.
Ah, é natural. Morrer por conta de uma infecção.
Natural.
Naturalíssimo. Mas eu prefiro utilizar o antibactericida.
Artificial.
Artificial. Só a favor da penicilina.
É isso mesmo.
Não, é natural. E tá tudo bem.
Energia elétrica. É,
não é natural.
Não é natural.
Smartphone.
É natural?
Não é natural. A internet.
Não é natural.
Não é natural.
É muito bom, meu.
Eu sou um cara pró-artificial.
A propaganda, né? Ela basicamente ele é o oposto realmente da informação nutricional que tem no rótulo da embalagem. Pra vocês terem uma ideia, uma porção de Nutella tem mais ou menos 20 gramas de açúcar e 11 gramas de gordura pela porção.
É, a porção tem 31 gramas. Cada porção de 31 gramas contém 20 gramas de açúcar e 11 gramas de gordura.
É isso. Sabor artificial de chocolate.
Já vi lá. Deve ser, na verdade, lá, colocar mais 2% de sal. Porque a mistura sal, açúcar e gordura é o que todo mundo fala. Nossa, que delícia.
Meu, é tipo, é comer uma barra de chocolate por colherada, sabe? Então a Nutella, ela obviamente não foi a primeira e nem será a última marca a forçar a barra ali na definição de ingredientes naturais. Mas ela pagou o preço, pagou mais de 3 milhões de dólares em ações.
Além de ser obrigada a reembolsar qualquer consumidor que tivesse comprado um pote de Nutella entre 2008 e 2012.
Mano!
Não caia na retórica do é natural. Morrer é natural, lembre-se disso! Morrer é natural, infelizmente todo mundo vai pro saco. 3. Na terceira colocação desse top 10, vamos falar do estabilizador de imagens do Nokia Lumia 920.
Nossa, mano, esse eu vi ao vivo, velho.
Lá em 2012, quando a Nokia estava para lançar o Lumia 920, uma propaganda começou a rodar nos Estados Unidos, demonstrando a tecnologia revolucionária de estabilização digital da câmera chamada Pure View.
Era, a câmera era boa, de verdade.
A câmera era boa, mas na propaganda não era bom, era mágico. Vídeos filmados enquanto se anda em uma bicicleta ficavam retinhos.
Não tinha um chacoalhão.
Então todo mundo que tem trimelique na hora de tirar uma foto falou, chegou a solução dos meus problemas.
Mas vai, eu vou tirar a selfie perfeita.
Na propaganda tudo ficava estável, as cenas filmadas ficavam lindas, as fotos não borravam, tudo isso ainda fazendo comparação do lado de uma câmera comum. O único problema é que por conta dos reflexos de janelas de carros e sombras no chão
durante a propaganda,
descobriu-se que as filmagens todas não foram feitas como anunciadas pelo produto. Estavam usando equipamentos profissionais de filmagem, câmeras de cinema, com estabilizadores que custam milhões de dólares.
E, assim, aí a Nokia, ela chegou até a falar, não, mas desculpa, gente, a gente devia ter informado que a gente não usou nosso aparelho pra filmar essa propaganda. Ela, tipo, omitiu essa informação extremamente irrelevante.
Porque assim, nossos telefones não tem mais vibração, olha só, essa imagem estática. Tipo, ele não tava falando, olha essa imagem estática, mas tava falando assim, nossos telefones não tem mais vibração, com as imagens estáticas que nunca tremem. E papapá, e você tava vendo e falou assim, nossa, não treme mesmo. É. Mas aí, em nenhum momento foi falado que as imagens daqui foram filmadas com o produto. Só dava entender, porque mostrava a pessoa filmando, sei lá, eu andando de skate do lado do Mauri, aí eu filmando o Mauri, aí mostrava aquela filmagem mega estática.
É isso
aí. Que dá a entender.
É que é o mágico. Produto. É mágico.
É mágico. Não, não é.
E a Nokia, depois de uma revolta na internet, ela teve que se desculpar publicamente e incluir na propaganda que aquelas imagens, elas não tinham sido feitas com o smartphone.
Então, tecnologia ainda fica duas vezes mais com o olho aberto, porque pode dar ruim.
Sempre olhe as letras miúdas.
E, principalmente, estabilização de imagem não é mágica. Assim como foto no escuro. Assim como foto da lua. Não vou citar marcas, mas foto da lua...
É mentira. A segunda colocação, o iPhone 3G.
Mas era bom, e era 3G, Mauri.
Sim, mas vamos lá.
Eu tive um 3G.
Quando você teve o iPhone 4?
Não, eu tive 3G antes.
Certo, você teve 3G.
Eu tive 3G. Tenho ainda o 3G.
Tá guardado?
Não, na verdade, acho que eu dei o 3G agora pro Sérgio.
Sérgio
Miranda. É, Sérgio Miranda. Passei pra ele o iPhone
3G. Ele vai cuidar bem.
Mas quando o primeiríssimo iPhone com a tecnologia 3G foi lançado lá em meados de 2008...
Tava lá o jovem tatinho na fila.
Falando, ah, eu quero.
Comprei.
Toda a publicidade feita pela Apple incluía os dizeres: o dobro da velocidade, metade
metade do preço.
Aqui no Brasil não chegou essa propaganda, não.
Metade da velocidade. O quíntuplo do preço.
Não, não, é porque foi o primeiro iPhone a chegar no Brasil mesmo. Esse foi o primeiro iPhone mesmo, oficial. Lá fora, o de 2007, não chegou a ser vendido oficialmente no Brasil. E aí o 3G, de fato, foi o primeiro a ser vendido no Brasil, já no início de 2009, se não me engano.
E aí, né, obviamente, essa propaganda do dobro da velocidade, metade do preço, deixou muita gente empolgadíssima. Afinal, o iPhone original já tinha feito uma revolução na telefonia móvel. Imagina como seria as possibilidades de você ter uma conexão no iPhone, a conexão 3G.
Né? E isso foi, inclusive, um dos problemas que o iPhone não embarcou de primeira o tanto quanto poderia. O mercado falava muito na época que o iPhone seria o telefone ideal se permitisse duas coisas: aplicativos de terceiros e conectividade 3G, porque ele só tinha conectividade Edge.
É, que é o 2G, né?
Exatamente. Agora, imagina só chegar lá fora e ainda propagandear que era melhor, muito melhor, mais potente duas vezes, pelo preço da metade.
É, e aí foi o que acabou acontecendo, que no final, né, quando foram fazer os testes, a velocidade que o telefone atingia, ela era marginalmente mais rápida que o 2G.
Porque depende de outros fatores também. Assim como metade do preço também foi exagerado.
Forçou a barra.
Que era só 20% mais barato. A diferença era 20%.
É, não, o único jeito de você conseguir um iPhone pela metade do preço era assinando um pacto diabólico com alguma operadora durante a sua vida inteira.
Não, não, eram 2 anos o contrato, mas sim, você tinha que vender a alma pro diabo.
E aí, mano, é complicado, isso é muito complicado. Aí, depois de 2 comerciais do aparelho terem sido proibidos no Reino Unido por fazer, né, essa propaganda enganosa, os americanos desgostosos processaram a Apple, mas como a Apple vale US$1 trilhão, o processo ele ainda está correndo até hoje.
É, mas porque assim, quanto tempo você consegue pagar advogado?
Eu tenho US$1 trilhão.
Você, professor Mauri, quanto tempo você consegue pagar um advogado? Ah, eu tenho US$1 trilhão.
Eu pago, sei lá, uma consulta de 1 hora. É o que eu consigo, acho.
E parcelado.
Né? Parcelado, lógico.
A Apple parcela os Estados Unidos, Mauri.
É difícil.
O Brasil, ela paga numa parcela só, né?
À vista.
À vista. Ainda consegue uns 50% de desconto, que nem eles propagandearam.
Recapitulando.
Você que foi enganado tantas vezes que nem se lembra mais como começou esse top 10, não tem problema, vamos fazer um recapitulando.
10.
Na 10ª colocação, a vitamina C não previne gripe.
Mas que ajuda, ajuda. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem.
9.
Na colocação, a Hyundai e a Kia mentiram na quilometragem por litro.
8.
Na 8ª colocação, dentes brancos não são saudáveis.
Mas são bonitos, só vai, Mauri. Você tá trazendo as piores coisas que tem, Mauri.
A verdade.
7.
Sétima colocação! Você provavelmente imaginava isso, mas a gente tem que reforçar que os números não significam nada.
6.
Na 6ª colocação, um absurdo! Cigarros não fazem bem à saúde.
É bem óbvio essa.
5.
Na 5ª colocação, não existe tênis que te faz emagrecer porque faz exercício por você. Não tem!
4.
Na 4ª colocação, a Nutella, que não faz bem para a saúde.
Não, ela, a questão é que é natural. Nem tudo que é natural é bom para a saúde, tá bom? Nem, aprende essa lição. Se eu puder, hoje, não use filtro solar e nem tudo que é natural faz bem à saúde. Na verdade, use filtro solar.
Use filtro solar.
Mesmo que o resultado seja baixo.
3.
Na terceira colocação, o estabilizador de imagem do Nokia Lumia 920 era equipamento de cinema. Ai, meu Deus!
2.
E na segunda colocação, o iPhone 3G custando metade e com o dobro de velocidade. Só que não.
1.
Colocação! Você não está pronto para as histórias mentirosas das marcas.
É, seu Tato, todo mundo sabe que uma história bem contada move montanhas.
É verdade, né? É verdade. Assim como a Rede Geek, que na verdade as pessoas imaginam que a Rede Geek foi criada por nós dois em 2007, mas isso a gente sabe que não é uma história de verdade, né? Quem criou foi o meu bisavô e o seu bisavô, quando lá na Itália faziam um pequenito programinha local que eles faziam no palco, porque nem o rádio existia ainda na época, chamado Tropo 10. E aí as pessoas falam, olha só que beleza. Então o Tropo 10 é que foi, na verdade, o pai de todo esse conteúdo. E eles trouxeram esse programa artesanal lá da Itália.
E foi passado Brasil, de pai pra filho.
De geração por geração. E hoje a gente faz Top 10, que é uma adaptação, né?
Sim.
Que
são, uma localização.
Antes, porque antes era mais 10, né? Tava falando, olha, vamos fazer mais coisa. Agora não, a gente são só os 10 maiores. E a gente adaptou isso para o formato podcast.
É, não, mas isso é uma herança que a gente passa pra vocês.
Da mesma forma que o vovô Vitório, italiano que fazia sorvete com amor e uma única receita durante a Segunda Guerra Mundial que deu origem a Dileto.
Ou ainda sobre a fazenda do senhor Francisco, escondida no interior de São Paulo, que fornece as frutas para a descoladora marca Sucos do Bem.
Talvez você tenha até visto também aquela propaganda de 2014 da Seara, que tem a Fátima discutindo com um especialista em lasanha, o Cesare Giacone, como a lasanha congelada da marca é a oitava maravilha do mundo.
Isso daqui, querido ouvinte, porque é tudo mentira!
É mentira! É mentira! Ai, cara, isso é feio. Não, isso é feio.
Nenhuma dessas histórias é verdadeira, inclusive a do Tropo 10.
Não, uma coisa sei lá, é do Tropo 10, não. Mas a história é boa.
É boa, boa.
Dá pra acreditar. Era um jornal local que foi se adaptando.
E aí virou um podcast.
Exatamente. Virou hoje um podcast passado de geração em geração. Mas todas essas histórias, na verdade, são contos pra fazer você vivenciar uma experiência relacionada ao feeling que a marca queira que você tenha. Isso tudo é o famoso storytelling.
Que é uma tendência dos últimos anos em relação à publicidade, né? Criar essas histórias para gerar conexão entre a marca e o consumidor.
Isso, transmitir os valores e as mensagens das empresas pros consumidores. Aí acontece que alguma galera aí exagerou no rolê.
Tipo, o vovô Vitoriano, ele nunca existiu.
Assim como a fazenda do senhor Francisco, não existe a fazenda do seu Francisco. Suco do Bem pode ser tudo de bom no resto.
Mas a fazenda,
do seu Francisco não existe. Se tivesse um seu Francisco, digamos, tem o seu Francisco ali, tá bom? Vai falar, vamos pegar o seu Francisco, não dá uma exagerada nessa história.
É, isso aí.
Que ele descasca a laranja uma por uma e dá um beijinho, mandando boa sorte pro suco. Você sente o amor do Brasil. Seria uma exagerada, mas o seu Francisco existe e a fazenda também. Agora, quando nada disso é verdade, quando o vovô Vitório não existiu nem a sua receita,
ou até o caso mesmo do César Giacone, que é um chefe de cozinha, ele é reconhecido, ele tem restaurantes e tudo mais,
mas nenhuma restaurante dele no mundo inteiro tem a porra de uma lasanha no cardápio. Nunca teve lasanha no cardápio do restaurante do Cesário. Ai, meu Deus.
É, mano, o negócio é complicado.
E aí o CONAR e vários PROCONs regionais já moveram ações contra essas empresas que podem resultar em multas milionárias. Além disso, abrindo precedente de acusação de propaganda enganosa. Qualquer um pode processar essas marcas, independentemente das justificativas que elas deem para os contos de fadas que usaram nas propagandas. Se empolgar na redação, pode sair bem caro.
É, eu tô só pra deixar claro.
A gente é obrigado a dizer isso, tá?
Nossos avós não vieram da Itália porque faziam um programa de rádio jornalístico lá no teatro e passou pra gente e a gente criou...
Não existe o Tropo 10, tá? É só uma piada,
é
gente.
É uma brincadeira.
Você que não pegou o sarcasmo, tá aí.
Viado.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.